Estamos ao vivo com Marcelo Copello em 95,5 FM, também pelas redes sociais da CBN Maringá e com transmissão simultânea pela CBN Ponta Grossa e CBN Cascavel para a nossa entrevista semanal sobre vinhos. Olá, Marcelo, bom dia.
Bom dia, Luciana, bom dia, ouvintes, tudo bem com vocês?
Tudo certo. Marcelo, quem é o nosso convidado hoje?
Olha, hoje eu estou aqui com o François Tecker, que é enólogo da Moët-Hennessy do Brasil, que tem várias marcas aí conhecidas, Chandon, Veuve Clicquot e Destilados, é muita coisa bacana. François, bem-vindo.
Muito obrigado, Marcelo. Bom dia a todos.
Bom dia. Bom, eu conheço. Ah, obrigado. Eu conheço o François há muitos anos, conheci ele visitando a França, estava na Veuve Clicquot, ele nem sonhava em morar no Brasil ainda. E hoje eu tenho o prazer de entrevistá-lo aqui. François, conta um pouquinho da tua trajetória até chegar no Brasil.
Então, quando nos encontramos, era enólogo da Veuve Clicquot, onde fiquei há quase nove anos. Antes disso, era engenheiro, eu fiz uma mudança total da minha carreira por amor e paixão pelos vinhos. Então, comecei imediatamente na Moët-Hennessy, com Moët-Chandon, então Veuve Clicquot. Enfim, faz 20 anos que eu trabalho para esse grupo maravilhoso, em termos de marcas, particularmente de Borbulhas, hein, como o Chandon e todas as seis casas de champanhe. E agora faz um pouco mais que 10 anos no Brasil. Era outra mudança enorme, mas uma mudança mais geográfica, não de empresa ou de trabalho, mas de geografia, porque eu segui uma mineira que encontrei na França. Eu segui ficar aqui. Nós casamos faz agora 10 anos e meio que morou no Brasil. Como enólogo do Comitê de Degustação da Chandon, vamos dizer, embaixador de todas as marcas do grupo, até os destilados também.
Então, assim, eu acompanho o François e sei que ele viaja o Brasil falando dos produtos da Moët-Hennessy, mas principalmente de espumantes, de champanhe e de espumantes.
É, 20 anos de borbulhas finas, então, claro,
pois é.
Agora.
E sei que ele é especialista num assunto que os brasileiros gostam muito, que é a harmonização, como combinar vinho com comida. E eu te queria o seguinte, François, dá para o nosso ouvinte aqui dicas de melhores combinações, dos tipos diferentes de espumante que existem, da Chandon ou de outros produtores, com alimentos. O que você sugere?
Já eu queria precisar que os espumantes, os bons espumantes, têm uma grande qualidade, que é o frescor, a vivacidade. Ou seja, o enólogo vai falar de acidez. Então, essa qualidade é muito boa para harmonizar de um jeito original que um vinho tranquilo não pode. Por exemplo, já do jeito geral, o espumante vai limpar o paladar, certo? Então, por exemplo, como uma comida gordurosa, ele é mais fácil de comer uma comida gordurosa com espumante, porque ele vai levezar o paladar, limpar o paladar e fazer uma harmonização bem-vinda, que eu, talvez um vinho tranquilo, um pouco mais pesado, não poderia oferecer. Agora, um espumante brut branco, como por exemplo o Chandon Reserve Brut, eu gosto muito de uma comida que vem da água, pode ser do rio ou do mar, né, um peixe, frutos do mar, e eu acho mais interessante uma receita um pouco leve em termos de sabores para curtir de toda a sutilidade aromática do Brut, do Reserve Brut, entendeu? Por exemplo, uma comida com muita especiaria poderia matar os aromas do vinho. Então, vou recomendar, exemplo, vamos dizer, um robalo com um arroz e um molho cremoso e cítrico, por exemplo, creme holandês, molho holandês, por exemplo, com um robalo, um tipo de peixe branco gostoso assim, é um exemplo perfeito para harmonizar com esse Reserve Brut. Pode ser também um prato de vários frutos do mar também, é excelente exemplo de harmonização.
Bom que está chegando no almoço, né? Só lembrando que Brut é o espumante mais seco, que vai até um certo nível de açúcar que você não percebe a doçura. E o Rosé Brut?
Rosé... Bom, no caso do Brut Rosé, por exemplo, nossa casa lá, gaúcha, Chandon, é o mais versátil. Então, ele vai aceitar ainda muito mais tipos de receitas que o Reserve Brut. Ele pode ser, podemos dizer, todos os pratos salgados, tipo cheeseburger, pizza, massa com carne, massa com queijo, frutos do mar, carne branca, carne vermelha mesmo, é uma opção incrível. Ele é realmente de uma versatilidade incrível, é uma opção bem diferente de um vinho tinto ou vinho branco, ou cerveja ainda mais, que eu sei que é um país ainda de muitos bebedores de cerveja. Então, bom, realmente eu gosto de todos esses tipos de pratos. Então é difícil dizer, eu gosto mais de... Vamos dizer que tem elementos que são interessantes para colocar com rosé, com brut rosé. Cogumelos, por exemplo, destacam bastante as frutas vermelhas do brut rosé. Por exemplo, carpaccio de um balsâmico, sabe? E cogumelos, parmesão.
Olha, tá chegando do almoço, eu tô aguando aqui.
Mas exatamente tipo a entrada perfeita para a brut rosé, porque são todos amigos do brut rosé.
E espumante na sobremesa, vamos lá. Eu sei que a Chanot tem o Passion, que é um espumante meio doce, aromático, maravilhoso, e há outros no mercado. O que, que a gente pode ter na sobremesa com espumante? E que tipo de espumante?
Fazemos dois espumantes demi-sec, que são, como você falou, passionais, que é realmente bom, um espumante de drink feito com uvas aromáticas, ser extremamente generoso de aromas, de lixia, de pêssego, de rosa, de framboesa. E sozinho congelou, tudo bem, mas ele pode harmonizar com uma sobremesa de frutas vermelhas, por exemplo, ele arrasa sempre.
Um cheesecake, por exemplo?
Cheesecake de framboesa com passion, mas até, nesse caso, sem gelo para não quebrar o açúcar da demi-sec, ao contrário, deixar a doçura se expressar com a doçura da sobremesa. Mas temos também um demi-sec branco, que se chama Riche, Chandon Riche, e que é do mesmo nível de doçura que Passion, mas ele é feito com as uvas clássicas da Chandon, Riesling Itálico, Chardonnay, Pinot Noir. Só que ele tem muito Riesling Itálico, que é uma uva muito frutada. E recomendo ele como uma... Eu gosto muito com frutas não vermelhas, tipo damasco, pera...
Excelente.
Torta de damasco, torta de limão siciliano, por exemplo, é maravilhoso. Mas também pode ser creme brûlée, il flottant.
Excelente. François, você roda o Brasil falando de espumante para o brasileiro. E certamente te fazem muitas perguntas. Qual é a pergunta que mais te fazem nessas palestras que você dá? Eu sei que não é fácil.
Bom, vou dizer, sinceramente, muitas pessoas falam, mas você vem da Champagne, qual é a diferença entre Champagne e o espumante gaúcho? Isso é uma pergunta que vem com frequência. A Champagne, a região, pelo menos uma das regiões mais frias de elaboração de vinhos, por isso que Champagne faz quase só vinhos espumantes, porque é complicado fazer um vinho tranquilo com esse frio. Então já tem um clima um pouco mais frio, você vai sentir na boca uma acidez superior. E também a Champagne tem um terroir bem particular, particularmente rico de carcário, de giz, que dá uma mineralidade que não tem no Rio Grande do Sul, por exemplo. Então vai ter uma gama aromática bem diferente. Agora, na elaboração, além do terroir que vai fazer características diferentes, a elaboração, o jeito de elaborar seu espumante é muito importante para a qualidade final. Não importa que seja, por exemplo, método tradicional, um charmat longo, o importante é como você vai fazer seu espumante, entendeu? É isso que vai fazer uma diferença de degustação, por exemplo, borbulhas mais finas, uma maior complexidade aromática, uma textura mais sedosa. E isso não vem só do terroir, vem do modo, do jeito de elaborar seu espumante, que seja na Serra Gaúcha ou na Champagne.
Entendi. E outra diferença importante entre Champagne e espumante brasileiro é o preço, né? Para o consumidor isso é importante. É mais acessível o nosso espumante.
Sim, tem razão por isso. Você sabe que no Brasil tem uma taxa de importação gigantesca, então isso não ajuda. O custo de elaboração do champanhe é enorme. Por exemplo, o preço de quilo de uva Para uma casa de champanhe como Moët & Chandon, por exemplo, quando ela compra tipo 70, 75% da uva, ela vai comprar um preço absurdo. Um quilo de uva lá é mais que, hoje é mais que 6 euros.
Sim, sim.
E faz mais que 35, um quilo. É gigantesco o preço.
Sei que é caro, o hectare é caríssimo.
É pesado para o custo final. E também a elaboração do champanhe, pelo menos é um ano e meio de trabalho. Exatamente como o Chandon, no Brasil, que é um ano e meio entre a colheita e a venda.
É.
E isso faz um custo de elaboração, um custo de imobilização do estoque de garrafas de espumante enorme, que aumenta o custo. Sabendo disso, tem casas, por exemplo, o Veuve Clicquot, que você conhece bem, quando conheceu comigo. É, aliás, foi em 2000. Quando foi? Lembra do 2000?
Não lembro. Tem uns 10 anos, né? Não sei.
Mais.
Mais, né?
Pode ser 15 anos. Então, por exemplo, o Veuve Clicquot deixa as garrafas em contato, enfim, o vinho em contato com as vias da segunda fermentação 30 meses, não 15, como a lei da champanhe impôs. Dobro do tempo. Então, esse tempo, de novo...
É um custo grande, né?
Custo enorme.
Bom, excelentes informações, François. Muito obrigado. Foi um prazer te ter aqui hoje. Luciana, muito obrigado.
Muito obrigado, Luciana e Marcelo, para esse momento de diversão enogastronômica. Agora estou com água na boca também.
Sim, vamos almoçar hoje todos com espumante. Obrigado, gente.
Obrigada.
Muito obrigado.
Obrigada.